Estamos de volta hoje falando sobre a participação das mulheres na política aqui em Uruçanga, uma das cidades que na região tem a menor representação. Hoje tem a Isolete, né, que estava como suplente e assumiu o lugar do Thiago Rotini, né?
Isso, já estou ali.
E agora se
Mas
espera...
vale lembrar, Jair, que é a cidade que sempre teve vereadoras.
Sempre
Enquanto
teve.
Os municípios da região não tinham vereadoras, o município de Uruçanga sempre tinha vereadoras.
Saiu,
né?
Na frente.
Saiu na frente, desde 1975. Eu acho que, já que nós estamos falando de vereadoras, vale a pena a gente falar das vereadoras que passaram também, que é bom a gente lembrar.
Claro.
Depois a dona Ida foi a dona Minerva. Dona Minerva, que trabalhava com o hospital, fazia um trabalho bonito, foi presidente das Damas de Caridade.
Combatente, né?
Combatente. É. Foi a mulher que levou para a Câmara, naquela época não existia do governo federal ainda, a lei que proibia os homens de fumarem em espaços projeto na Câmara ou dentro de repartições. Ela levou o projeto para a Câmara, brigou e foi aprovado. E nas repartições públicas de Uruçanga, foi o primeiro município que foi proibido o uso de cigarro, precisava sair para fumar. Então, ela teve essa marca, né, que eu acho muito importante.
Grande avanço.
Depois dela, nós tivemos a Iris e a Irene Domingos. A Irene hoje mora nos Estados Unidos. Né, a Iris e a Irene como nossas vereadoras. Depois disso, a gente teve a Janja, que não falamos dela aqui ainda, a Maria Ângela Dalbó Lapolli, né? Ela foi vereadora junto comigo no meu primeiro mandato. E depois tivemos, então, já falei, a Neuza, a Isabel e eu. No mandato seguinte, nós tivemos a Maria Pinheiro. Vocês vão ter que me ajudar, porque
Maria
depois
Pinheiro.
Eu não consigo mais
Rosa,
acompanhar.
Antes da Ida, teve
A Si Naspolini, que ela era substituta,
Ida, né?
Ela era suplente lá de Cocal, e no impedimento do seu Nicolás, aqui em Uruçanga, que ele assumiu o cargo de tesoureiro na prefeitura municipal, então a Si, que era lá de Cocal, ela morava em Morro da Fumaça, eu não tenho mais acompanhado, mas até uns 2 anos atrás ela ainda estava viva, né? Então, a dona Assi foi a primeira suplente a assumir aqui em Uruçanga, isso em 1955, e depois, então, em 1975, aí por eleição, a dona Ida.
Assi Nunes
Naspolini. Nicolásio foi quem ela substituiu.
Exatamente.
Isso.
Quantas histórias boas.
E aí, hein? A gente teve outras vereadoras, né? Suplentes, que a gente pode lembrar, né? Mas é uma batalha longa e a gente tem que continuar e falar para as nossas mulheres no pé do ouvido, assim, bem baixinho, mulher, vamos votar em mulher, é importante.
É importante. Muito
bem.
Mesmo.
Falar da entrada da mulher na política, né? Existe uma cota, alguns partidos, coligações, obedecem cotas, não é? Falar um pouquinho, Lisiane, sobre essa questão de cotas também, né?
Existe a cota para te concorrer, né?
Para concorrer.
No caso, agora são 10 vereadores, né? 30% tem que ser candidatas mulheres, né? Então, mas isso é só para concorrer. Isso não é garantia de que 30% sejam eleitas, né?
Isso é bastante debatido também.
É bastante debatido. Então, as mulheres, elas concorrem, mas concorrem também com 70% de homens e com todas as dificuldades que a mulher tem, né? Até financeira, até, de repente, do próprio partido, né? E concorrendo com os homens, fica difícil.
Os partidos podem colocar mais que 3. 3 é o mínimo por força da lei, mas podem colocar 4, 5, quantos quiser.
Com certeza.
Pode ser todas as mulheres.
Que até hoje não ocorreu, né?
Não.
Já pensou?
É um sonho.
Na verdade, nem é. É uma verdadeira utopia.
Eu até desconheço. Não sei se alguém sabe me dizer se em alguma determinada campanha eleitoral Teve mais mulheres do que o menino? Não,
não,
mínimo,
sempre é cota. De... Sempre, sempre é cota.
Sempre é cota. Sempre só a cota.
Só
né?
A cota.
Então,
a
partidos.
É,
né?
Isso que tem
tá
que
o recado para os partidos. É, então,
serve
né?
como um recado, né? Pode colocar mais, quantos quiserem.
Assim, ó, é a questão infelizmente, tem que ter a cota, né? Não, seria, não seria ideal. Não, não gostaria não que precisasse dessa situação, né? Mas.
Exato. Infelizmente, mas felizmente, porque assim a mulher também entrar na política. Pra porque se não houvesse a cota, também as mulheres...
Mas eu ainda penso diferente, né? Eu penso que tem a cota. A mulher não precisaria da cota. Eu acho que a mulher, ela deveria se disponibilizar a ser candidata. Como a gente falou aqui, né? A mulher, ela é multitarefas. Então, a gente é mãe, a gente é dona de casa, a gente tem a nossa profissão. É, eu brinco que, às vezes, assim, se eu for falar tudo que eu faço em um dia, eu digo assim, nem eu acredito que eu fiz tudo que eu fiz em um dia só.
Dá para escrever um livro,
dá,
né?
Dá, porque a gente é mulher, né? Então, eu acho que a mulher, ela não precisaria ter a cota. Ela deveria, ela mesma, dizer, não, eu quero estar incluída na sociedade nessa esfera também, né? Eu quero poder estar lá olhando com esses olhos, como nós falamos aqui, de mãe, né? Nesse período que eu estive na Câmara, foram quase 2 meses, e eu fiz um projeto de lei que foi aprovado, que foi olhando, acho, como mãe, que era que nas escolas a gente tivesse aqueles primeiros socorros, instruindo sobre as manobras para fazer com as crianças. E, às vezes, como a gente falou, às vezes o homem, ele não tem essa percepção que nós temos. Então, assim, a mulher, ela tinha que ela dizer assim, não, eu quero ser candidata, eu quero ser vereadora, eu não vou esperar o partido me procurar. Eu vou colocar o meu nome à disposição, eu quero estar ali para ter esse... Olhar com esses olhos, né? Que nós temos diferentes de vocês, homens, né? Não vamos, agora não vamos Jair, menosprezar os homens.
Esse quesito, eu, o único homem aqui, tem que reconhecer. As mulheres fazem um monte de tarefas. O homem não. O homem, verdade. Ele deixa. Ele, se ele tiver aqui na sala, ele deixa queimar o leite, né?
É, então, por aí, por aí.
Era isso que eu ia te perguntar. Um exemplo. Sempre falam que as mulheres fazem várias coisas ao mesmo tempo. Pensam e fazem e dizem que o homem não. É verdade? O homem não consegue?
Sei lá, eu acho que é natural do próprio...
Mas é a cultura, próprio, né? A cultura.
É que a mulher, desde criança, ela já nasce... É cultural, né, Rosa? Ela tem que assumir várias tarefas, né? É embalar o bebê, é colocar a roupa na máquina, é fazer o almoço com 3, 4 panelas ao mesmo tempo, o que já está cozido, o que não está.
E às vezes tudo isso com o filho do lado, com o filho no colo, né? Resolvendo as coisas da casa, do dia a dia. Então, às vezes eu brinco mesmo em casa, assim, meu esposo, nós somos um time lá em casa, realmente, a gente se ajuda muito.
O Josias escreveu exatamente isso, é um time aqui.
É um time, a gente é um time, mas assim, eu digo para ele às vezes assim, olha, eu tô com a Rebeca, que é a nossa bebezinha no colo, né? Mas eu tô fazendo um monte de coisa, e isso é natural da mulher. Eu acho que não é nenhuma questão só cultural. Eu acho que é da nossa natureza humana. A gente consegue fazer muitas coisas.
A palavra cota versus competência. E aí não só para as mulheres. Falando de homens agora, né? Não é só sair da pauta de mulheres na política. Você decidiu ir para a política. Quero ser vereador. Vou começar com o primeiro cargo na carreira política, né? Uma preparação, um curso, seja de quanto tempo for, de 6 meses, de 1 ano, né?
Ah,
muita gente... sem entender exatamente o que é a política, como é que é se portar numa Câmara, um regimento interno, uma PL, né? Enfim.
Sabe. Tem que fazer.
Mas sempre
curso,
existem cursos preparatórios de orientação.
Mas não é obrigatório, né?
Não é obrigatório, mas os partidos quase sempre dão oportunidade, falam para os candidatos, principalmente depois de eleitos. Ó, lá em Criciúma vai ter um curso sobre oratória. Lá em tal lugar vai ter um curso sobre legislação. Sempre existe algum curso. Na minha época, eu participava bastante de cursos, né?
Eu não sei de onde que tem que vir, se é do TSE, se é do governo. Sempre.
Falando por mim, né? Eu, quando eu decidi ser candidata, eu fui me preparar.
Certo.
Fui me preparar, fazer vários cursos, conhecer, aprender como funcionava,
exatamente.
Né? E agora, enquanto presidente do MDB Mulher, que eu tenho as candidatas aí que a gente está ajudando e a gente quer que realmente cheguem lá, né? Que tenham sucesso. A gente já está pesquisando, distribuindo. O MDB, ele já encaminhou vários cursos, já encaminhamos para elas todas. E eu acredito que os outros partidos também, né? Eu falo do MDB, que é o partido que eu estou, né? E eu tenho Ulisses Guimarães, né? Que que lá a gente tem bastante curso de formação, de como ser vereador, e as nossas candidatas estão se preparando.
E hoje eu, também não precisa mais facilidade sair daqui porque para fazer.
Não, faz não, faz online. Hoje, muito mais do que antigamente, faz os cursos online. A pessoa se prepara sozinha em casa.
Mas eu acho que não precisa nem ser algo que o partido tem que estar, às vezes, a iniciativa. Acho que a mulher tem que buscar, a pessoa tem que buscar.
Não é necessário ser uma imposição.
Não. Né? Quando eu recebi o convite para assumir a Câmara, eu fui, primeiro de tudo, entender o que se passava no Legislativo, o que era, como fazia. E eu sou uma pessoa que gosta muito de anotar, né? Escrevendo, falando, anotando, grifando. E eu tenho lá o meu caderninho com tudo anotado. Como é que funcionava uma sessão, o que precisa, o que o vereador faz. E eu acho que isso, antes de a pessoa... Ah, eu quero ser vereador, mas tudo bem. Então, eu vou como a Lise falou, eu vou aprender, eu vou saber, eu vou me preparar para aquilo ali. E a partir do momento que assume, mais ainda, né? Se preparar para o que vai fazer ali, né?
Alguma de vocês tem uma prima chamada Lucy no Rio Grande do Sul, quem?
Lucy.
Tem uma tal de Lucy aqui, prima de Caxias do Rio Grande do Sul. Bem, alguém mandou um alô aqui.
Eu tenho.
Oi, é? Pode ser, então, acho que foi para você.
Pode ser.
Oi, aqui é a Ana, filha da Leti. Envia mensagem para ela dizendo obrigada por ser essa mulher forte, batalhadora, dedicada. Que
minha
sempre
filha.
Mostrou que a mulher pode ter espaço onde ela quiser. Né? Legal.
Minha filha.
Bom
Beijo,
dia.
Ana.
Ouvindo a programação.
Mãe que inspira.
Recadinhos, Maria Estela. Algumas pessoas não se identificam. Coloca só o nome meio perdido, é difícil para interpretar, né, Rosa? A Rosa sabe disso, no domingo também ela encontra recados desse tipo aqui. Bem, quero falar sobre a Galeria Rosa. Quantas mulheres estarão lá figurando seus rostinhos? Como é que vai funcionar na prática? Em que local exato vai estar situada essa galeria na Câmara Municipal?
Então, o projeto vai ficar, no caso, entrando na Câmara pelo acesso principal, né? A gente diz o principal que é, vamos à referência do hotel, né?
Lado
da
hotel.
Rua do lado do hotel.
Sim.
Então, aquele ali é o acesso principal, a galeria vai estar ali. Chegando, ela fica ali à esquerda. Né? A gente sabe que a nossa Câmara, infelizmente, ela não tem muitos espaços,
um espaço,
né? Então, ela é pequena, então não tem muitos espaços, mas eles fizeram um projeto ali para que fosse implantada nesse local, já logo na entrada, destacando então todas as mulheres que passaram ali como vereadoras, né? E quando a Lise falou, né, que ela fez essa alteração e achando justo que a gente estivesse ali, eu não quis para que nesse tempo que eu estivesse lá também para que as pessoas talvez não levassem ou me interpretassem de uma maneira diferente, mas eu acho que todas as mulheres merecem sim ser reconhecidas e vão estar lá, né? Então todas as mulheres que passaram pelo Legislativo vão estar lá com a sua foto, com a sua homenagem devidamente colocado nesse espaço que foi preparado na Câmara de Vereadores. Também já aproveitar aqui a oportunidade, eu acho que em nome de todas nós, né? Agradecer hoje então o atual presidente da Câmara, que é o Luan, né, pelo empenho também dele em fazer que isso viesse a ser executado, para que não ficasse talvez só no desejo ou só na vontade de sair a galeria, porque isso precisa vir do presidente para que acontecesse. Então, acho que é mérito dele esse momento, né? Então, agradecer ele em nome de todas nós aqui, né? Por ter feito a nossa Galeria Rosa sair efetivamente.
Eu a mais vaidosa de todas, viu? Hoje, eu a mais vaidosa de todas, agradecendo a Mariela por ter colocado o nome de Galeria Rosa. Todo mundo pensa que é uma homenagem para mim.
Ela já saiu na frente.
Homenagem para as mulheres, tá?
E talvez, assim, por esse pouco tempo que passaram por lá, seja um incentivo para que elas voltem e sejam candidatas.
Verdade. Um incentivo a mais.
Vejo bem dessa forma. Aliás, eu vou
se
ler
animem,
aqui,
né?
O convite oficial. A Câmara Municipal de Uruçanga convida para a 13ª reunião ordinária, transformada em sessão especial em razão da, dois pontos, inauguração da Galeria Rosa, a realizar-se dia 30 de abril, que é amanhã, 19 horas, na sede da Casa Legislativa. Então, todos convidados, especialmente as mulheres,
com certeza.
Famílias. Amanhã é mais um dia de caça cheia, né, Neuza? Provavelmente, né?
Eu gostaria, assim, de falar para as mulheres, assim, que de todos os segmentos, que às vezes, eu faço isso, tá? Vai fazer, representar aquela bandeira. Eu acho isso legal. Tá lá na agricultura. Lá no, assim, vim representar, mas assim, o lado feminino realmente forte em todas as áreas, seja na saúde, seja na agricultura, seja no esporte, seja em qualquer...
Todas são então, importantes, né? Independente do setor.
Até dona de casa, gente. Tem muita dona de casa, exato, muito culta e com capacidade de ir para uma Câmara Municipal. Tem gente que acha que... Ah, não, imagina,
a tarefa mais difícil é ser dona de casa, né?
Exato. A gente pode se indignar com as coisas da política, a gente pode reclamar, reivindicar, né? Fazer aquele maior agito, mas a gente deve também não só ficar reclamando, se colocar à disposição para participar também, não é?
É verdade.
Com certeza. Eu acredito muito na política ainda. Eu penso que a política é lugar de pessoas idôneas, de pessoas sérias, de pessoas que querem realmente o bem da cidade, né? Exato. Eu acredito muito nisso ainda. E eu penso que nós, mulheres, podemos contribuir muito com isso. Tá? Bastante. E eu também queria agora aproveitar o Jair... E agradecer os vereadores, né, que votaram a favor do projeto, primeiramente, sim, da Marielle, depois da modificação, né? E agradecer imensamente o Luan, porque já desde o ano passado, né, que esse projeto foi aprovado, mas ficou lá, né?
Desde outubro,
Desde outubro, que ficou lá e não foi para frente, né? Daí agora o Luan entrou e ele teve esse compromisso e transformou esse nosso sonho em realidade.
Até porque projetos bons muitas vezes ficam na gaveta, né?
Ficam.
Projetos bons pelo Brasil afora que ficam na gaveta e não vem à tona para votação, para apreciação. E, logicamente, que não...
Tem incentivo, né?
Apoio,
é triste, né? Saber quantos projetos precisam.
Não, né? E ainda bem que eu estou lá, né? Pelo menos uma...
Uma mulher! Com certeza.
Nesse momento, uma... ativa, né?
Ativa, né?
Tirão meu da gaveta, que tal? Para aprovar por unanimidade.
E muitos projetos, aquilo que a Neuza acabou de falar, muitos projetos bons que foram aprovados e não foram executados. Existem muitos projetos bons. Eu lembro, na minha época, a gente fez, naquele período, aconteceu... A Semana da Amamentação era um projeto ótimo, as mulheres vinham para a praça, a gente valorizava amamentar, as mulheres vinham. Então, tinha todo um trabalho, né? Depois do meu mandato veio a Maria Pinheira, Maria deu continuidade e depois morreu, né? Porque, às vezes, a mulher tira, leva a neném, começa a dar mamar para a neném e todo mundo olha assim, tem que tapar, tem que botar um pano por cima. É feio a mulher amamentar o seu filho publicamente. Não é feio. Não é uma coisa natural e tem que ser valorizada. E a mulher tem que aprender que, enquanto ela amamentar o seu filho vai ter mais condições e uma saúde melhor, porque vai ter mais anticorpos. Ele está se alimentando com leite da mãe, é importante isso. Então, projetos que ficaram esquecidos e que não aconteceram mais, né? Graças a Deus não é projeto, mas acontece o nosso café na praça, o café da Anitta. É uma coisa importante que não morre.
É super importante, café da Anitta.
E não é uma questão de ter condição financeira de comprar o leite, o Neo, o que seja lá. É dar o alimento mais completo que se tem.
Mais completo, exatamente. Então, tem coisas que foram abandonadas, esquecidas, assim como esse e tantos outros, como falou a Neuza, né? Projetos que ela apresentou foram aprovados e estão engavetados, não aconteceram até hoje. Então, se precisava rever isso tudo, né?
Teria que dar uma reformulada.
Eu acho que buscar, né?
Dar uma arrumada.
Talvez, eu acho até que olhar todos esses projetos que estão lá... Leti, já fica um pedido meu também para ti e para o Luan, que é o presidente, né? Que eu tenho o projeto de Libras, inclusão de Libras, que é a língua brasileira de sinais, nas transmissões da Câmara. Porque a acessibilidade hoje é uma realidade na nossa vida. Não é uma questão que um precisa ou outro não. Tem que estar incluída com todas as pessoas. Então, o projeto também foi aprovado. Né? E é um desses que a gente está comentando aqui, que vai ficando às vezes lá esquecido. Então, fica aqui para a Leti,
super importante,
um monte de tarefa aqui. E para o Luan também, né? Como presidente, aproveitar esse momento e nos ajudar, né? Apoiar também esses projetos. Então,
mas não se restringe só a projetos culturais, né?
Isso.
Também
a transmissão da Câmara. Importante, só que se a gente analisar hoje, a nossa Câmara não tem acessibilidade, né?
Não.
Então, se for um cadeirante hoje,
ele
não entra.
Mas por isso que eu penso assim, ó, se nós começarmos dando exemplo nas pequenas coisas, a gente começa a implementar a acessibilidade em todo o restante e tornar que ela seja parte da vida das pessoas. Porque eu, o que, que eu escuto hoje como arquiteta? Eu escuto muitas pessoas falando assim, ah, mas não tem ninguém aqui que precisa. Ah, mas eu não tenho nenhum cadeirante. Mas a gente não pratica a acessibilidade porque existe alguém. A gente pratica a acessibilidade porque ela precisa ser uma realidade na nossa vida. Né? Mesmo que eu não necessite daquilo ali, eu preciso entender que aquilo é importante. Então, eu acho assim, começamos pequeno, tendo Libras, né? Então, as transmissões através da língua de sinais. Depois vamos implantar o quê? Uma rampa, um elevador, locais
mesmo
acessíveis. Mas a gente precisa começar dando exemplo para que isso venha se expandir a modo que as pessoas entendam. É uma necessidade para a nossa realidade.
É que a gente tem que se colocar no lugar do outro, né?
Exatamente. Não só nessa questão, em todas as questões, né?
Recadinhos, Dona Liege Dalbó Rosso, parabéns a todas as mulheres. Salete Manari manda um alô também. Uruçanga só ganha. Juraci Sangalete Moretti, parabéns às mulheres. Fabiane Tomás também aqui. Eu, o Raul Rodrigues, almoçando e ouvindo a entrevista. Uhum. Isabel Cristina também manda um alô aqui. Fechei a página, agora abro novamente aqui. O dedinho é muito rápido aqui. E Dalina Escarabelotti manda alô, o Jorge Eduardo, a Isabel Cristina de Boit, muitas pessoas aqui mandando alô, parabenizando pela entrevista também. Bom dia, Bicudo, legal ouvir essas mulheres falando, a Neuza Rosa e todas as demais, parabéns. Um pequeno intervalo, a gente retorna daqui a pouco para encerrar com essas mulheres depois da oração, porque a Galeria Rosa amanhã será inaugurada às 19h30 na Câmara Municipal. Todos convidados, né? Mas agora paramos e voltamos já já. É rapidinho.
Ponto de encontro.
Aqui no ponto de encontro, a presença da Lisiane Marley Bonetti Fenili, Rosa Biotello, Isolete Duarte Vieira, Neuza Maria Bernardino Pereira e Mariela Iana Fabris Moraes. O que motivou essa conversa é a instalação, a criação da Galeria Rosa, que homenageia mulheres, né, que passaram pela política, seja como suplentes, né, ou como titulares, né, em seus partidos. Né? E o que se espera com isso é que as mulheres votem nas mulheres, se sintam representadas por elas, né, e que mais mulheres se coloquem à disposição, a serviço da sociedade, através da política, que é o canal por onde quase tudo acontece. Né? Falamos sobre um tema aqui, alguém falou assim, bom dia, eu acho que tem que ter essa matéria nos colégios também, incluir as Libras, né, a Língua Brasileira de Sinais, e que nas repartições públicas também tem que ter um intérprete de Libras. Nossos filhos ficam frustrados ao entrar em uma loja, qualquer, né, qualquer lugar, porque são poucas pessoas que param para entender um auditivo. Né? Interessante que você falou isso. Né?
Eu acredito que se a gente começar pela Câmara de Vereadores, né, a gente já vai estar implantando isso nas pessoas. Né? Vai passar a entender a necessidade de ter em todos os lugares. Porque realmente deve ser muito frustrante, constrangedor, chegar em um ambiente que tu não vai te sentir bem-vindo ali. Porque ninguém te entende, não tem uma acessibilidade apropriada para te receber. Então, acho que a gente pode começar lá no Legislativo, né, trazendo isso como um exemplo para toda a população.
Dar o exemplo. E até porque lá também se encontra a capacidade de investimento, né? Porque tem que contratar profissionais para isso.
Com certeza, claro, pessoas qualificadas, né?
Exato.
E eu acho que tem uma frase que eu gosto muito que diz assim, né? As palavras convencem, mas o exemplo arrasta.
Com certeza.
Então, eu acho que a gente falar sobre acessibilidade é uma coisa, mas a gente viver isso na prática, então eu acredito que as pessoas vão entender melhor essa necessidade.
Falar, até o papagaio fala, se ensinar bem, né?
Verdade.
O exemplo realmente é o que convence.
Eu tenho vários clientes, né, mulheres, tem um casal também que vem, o casal de mudos lá do bairro de Vila. Eles vêm sempre na loja comprar, as mulheres vêm comprar linhas, coisa para trabalhos. E nessa semana chegou essa do de Vila com a mãe, não com o esposo, que também é mudo. E aí ela fez sinal para mim, assim, e eu entendi que ela queria um bastidor para bordar.
Certo.
Aí fui lá, peguei a caixa de bastidor, coloquei na mão, aí na mesa para ela escolher. A mãe dela falou, ela fazem 2 dias que está dizendo para mim, fazendo sinal, e eu não sabia o que, que era. Olha. E ela só fez um sinal para ti, tu fosse buscar. Porque a gente também tem que entender o que as pessoas querem naquele momento. Então, realmente é importante a gente saber também ler os sinais deles, né? Isso. E saber atender bem.
Língua universal.
Tem uma amiga que começou agora a trabalhar, vou até fazer uma propaganda, porque eu acho válido ali no Altof, e é a Pamela. E assim, pensa na felicidade dela, de estar ali trabalhando e ter essa dificuldade de estar interagindo.
Ser inserida, né, na sociedade.
Nossa.
Eles precisam ser inseridos.
Nossa, é muito. Ela ficou muito feliz. Ela
foi nossa aluna.
Inclusive, o Barão do Rio Branco sempre fez um trabalho muito bom nessa área, gente.
A felicidade dela é grande de estar lá.
É uma escola inclusiva que tem muito orgulho de ter trabalhado ali e aprendemos bastante.
Eu trabalhei com o Mudo na Mecrio, na década de 80 também. Sem conhecer sinais, né?
Sim.
Tudo na base do gesto, tentando dar forma àquilo que tu é, uma casa, um telhado, uma bola, onde é que tu foi e tal. Olha, a gente
Super interessante.
Não é a melhor forma, não. Mas consegue.
Mas a gente aprende.
Eu não sei se o pessoal lembra do Barão. Sempre fui professora de artes, né? E tinha a Soraya, que ela era orientadora educacional na época. E nós formamos um grupo de dança que tinha três... Eles acompanhavam muito bem.
Que legal. Tá?
Eles acompanhavam todos os passos.
Eu fiz um curso de Libras lá, coloquei lá na Secretaria da Assistência Social para os professores. Foi muito interessante, teve bastante gente que foi fazer esse curso, foi um curso de 3 meses.
Pelo menos para conhecer, né, o que é a Libras, né? Porque às vezes a pessoa não tem nem noção, às vezes não quer dizer que ela vai lá, já vai sair de lá sendo um intérprete, mas ela pelo menos vai conseguir conversar com as outras pessoas que
Quem
necessitam.
Quem ministrou até foi a Unibave, que ministrou o curso. Foi muito interessante esse curso de Libras.
Não é fácil aprender, não.
Tantos problemas que surgem hoje, que tem o autista, que a gente tem que entender, que agora tem as pessoas que usam o cordão no pescoço ou alguma coisa que identifica que aquela pessoa é uma pessoa que tem problemas que nós precisamos tratar de forma diferente. Isso tudo a sociedade tem que também aprender, né, conhecer e respeitar.
Com certeza. Né?
Bom, eu vou agradecer a vocês, né, deixando espaço aberto para suas falas finais, né, começando com a Alice, na ordem da mesa aqui, Lisiane Finilli, né, obrigado por ter vindo, parabéns e sucesso na política, né, nas pretensões que vem a ter na política, ou enfim, no envolvimento na política, né, muito obrigado. Viu?
Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, né. E convido o pessoal para ir prestigiar, né, a inauguração da Galeria Rosa amanhã. E o que eu espero é que nas próximas eleições a gente possa ter mais mulheres eleitas, principalmente aqui em Uruçanga, que a nossa Câmara de Vereadores tenha mulheres eleitas. E para isso nós teremos muitas candidatas boas. Então, peço que observem, que analisem e que votem nas mulheres. Muito obrigado.
Obrigado, Lisiane. Rosa, apresentadora da Andorinha Mensageira, sua palavra, sua
Obrigada,
mensagem.
Obrigada, Jair, por esse convite, para cada uma de nós estarmos aqui. Realmente, convite amanhã para todos estarem lá na Câmara para a inauguração da Galeria Rosa, onde vão estar expostas todas as 28 mulheres bonitas, feias, né? Mas todas tiveram seu papel lá. Nós já envelhecemos, olha, 20 anos que eu já saí da política, hein? 20 anos que foi meu último mandato, né? Mas que todas estejam lá para homenagear todas as mulheres que por ali passaram. E como falou a Lise, próximas eleições chegando, mulher, o nosso recadinho para você. Pense bem, todos os partidos terão mulheres, terão uma cota. Mas a gente tem que votar nas mulheres. Precisamos colocar as mulheres lá. Os homens podem votar nas mulheres, que eu falei que eu sempre recebi mais votos de homens do que de mulher, né? Uhum. Porque os homens conhecem o potencial das mulheres. E as mulheres têm que entender que aquela mulher que vai para a Câmara não é uma rival dela. É uma amiga. É uma mulher que vai valorizar a mulher. Então a gente precisa colocar a mulher lá para dar aquele cunho diferente que todas aqui falaram, né? Que quando a gente está na Câmara, os homens trabalham de forma diferente, são mais passivos, mais tranquilos, mais respeitadores, né? Então, que todas possamos votar e eleger mulheres no próximo mandato.
A Rosa já pendurou o traje de vereadora, mas não temos nenhuma deputada mulher, né? Rosa, aliás.
Rosa, não.
Nenhuma deputada Rosa, mulher. Corrigindo melhor aqui.
Ao menos não no estado de Santa Catarina.
Não, é... Isolete Duarte Vieira, obrigado por ter vindo também, parabéns, né? E seguindo, cada um fazendo a sua carreira, né?
Isso, Jair. Parabenizar, né, a Mariela pelo projeto, a Galeria Rosa, a Lise também, que mudou, que foi muito importante também para estarem lá todas, né, que assumiram pelo menos 30 dias. E assim, é importante para nós mulheres essa galeria, por mostrar um pouquinho do nosso trabalho, o que a gente fez pelo município de Uruçanga, e a gente continua ainda, né, fazendo. Por mais que não esteja na política, mas eu acredito que a Lise, a Rosa, estão sempre, a Neuza, estão sempre ajudando, né, no que podem, pelo nosso município. Isso é muito importante. Uhum. A mulher ela tem uma visão muito, muito ampla sobre certas situações em nosso município. Agradecer à Rádio Marconi pelo convite e convidar a todos, né, que estejam lá amanhã prestigiando esse evento, a Galeria Rosa, a inauguração da Galeria Rosa. Vamos estar lá esperando a todos.
A gente aqui provoca o debate e a reflexão, né? Já é um ponto de partida para as coisas acontecerem. Neuza, será que a partir de janeiro, ao olharmos para um lado a galeria e para o outro as cadeiras, veremos mulheres também lá trabalhando?
Pois é. Olha, esse encontro aqui, eu acredito que ele tem incentivado bastante mulheres para participar realmente de como candidata e se elegerem, né? Eu acredito que só colocar o nome e não trabalhar o suficiente não adianta. Eu acho que tem que colocar o nome e ir para ganhar realmente. Né? E eu admiro as mulheres que votam nas mulheres e nos homens que respeitam o trabalho da mulher, que votam na mulher. Tá? Então, é importantíssimo isso aí. É importante também a galeria. Né? Obrigada, Marielle. Né? Obrigada, Lise, que fizeram uma situação assim que vai realmente envaidecer, engrandecer e valorizar mais o trabalho feminino. E agradecer à Rádio Marconi, né, que está dando esse espaço para a gente poder refletir, né, sobre um assunto que é muito bom, que eu tenho certeza que as mulheres têm toda a sensibilidade para lidar e fazer bons trabalhos na Câmara, né, e nos executivos de Santa Catarina, né, e em todos os municípios.
Contem conosco.
Só que agradecer, Deus nos abençoe, né? Só agradecer também o presidente da Câmara, o Luan, porque é importante, né, ele como presidente colocou esse projeto em pauta e foi aprovado por todos os vereadores.
Muito obrigado. E finalmente agradeço também a Mariela e Ana Fabres Moraes, né, que propôs o projeto junto com a Lisiane, né? Uma lança uma ideia, outra melhora aqui, outra altera ali. Eu acho que é no conjunto que a gente consegue fazer as coisas boas, né? Obrigado, Mariela.
Com certeza, construindo juntas, né? Eu acho que a política para a mulher é assim mesmo, a gente tem que construir uma política juntas. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui hoje, o convite, né, Bicudo, de poder falar um pouquinho, não apenas da Galeria Rosa, mas talvez trazer essa conscientização para todas as mulheres que nos escutaram nessa manhã, né, a importância da mulher, o papel dela na sociedade, em estar inserida, né, no meio público. Então foi um prazer poder estar compartilhando um pouquinho disso e reforço o convite, né, já das minhas amigas aqui, para que amanhã todas as mulheres, os homens, as famílias nos prestigiem lá na inauguração da Galeria Rosa. Quero deixar aqui meu abraço também, especialmente para o meu esposo, né, meu incentivador que vocês viram aqui, né, para os meus pais também, que são inspiração na minha vida, em todas as áreas, para os meus colegas que estavam ouvindo, já mandaram aí um oizinho também, acompanhando, que sempre apoiam, e todos os membros da minha igreja que também são os meus grandes apoiadores em tudo aquilo que eu faço, no meu dia a dia, no meu ministério. Então, deixo meu beijo, meu abraço para todos eles, todos os ouvintes, em especial aqueles que acreditaram em mim quando eu fui candidata, né, os meus eleitores. Então, fica aqui o meu abraço e o meu convite para eles também, né, estarem lá amanhã, porque eu acredito que eles ficam contentes, né, sabendo que com eles votaram,
né? Votaram.
Vendo, que algo ali, eles votaram, acreditaram e aconteceu. Então fica o meu convite especial para eles também.
Pois não, Neuza?
Eu gostaria de agradecer uma pessoa também que valoriza muito as mulheres, que é o meu marido.
Com certeza. Brival,
muito obrigada, querido, por gostar tanto das mulheres, né?
Escolheu uma profissão muito específica, muito importante e nobre. Né? Obrigado a todas vocês. Amanhã, 19h30, na Câmara Municipal, né? A inauguração da Galeria Rosa. Intervalo e a gente retorna já.